O Hospital Marcelino Champagnat de Curitiba tem um serviço de orientação a pacientes, né, sobre a Covid-19. É uma orientação que pode ser prestada a pacientes de todo o país. E para falar sobre esse assunto, estamos na linha com o médico urologista Rogério de Fraga. Olá, doutor Rogério, boa tarde.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes.
O senhor pode explicar para a gente como é que é esse serviço? É por telefone, então, essa orientação?
Não, é uma plataforma de telemedicina mesmo. Nós tivemos o primeiro caso de Covid aqui em Curitiba entre o dia 11 e 12 de março. Então, levou ali umas 4 semanas, a gente implantou uma plataforma de telemedicina, onde as pessoas podem entrar pelo aplicativo do hospital ou pelo site do hospital, entrando na página do hospital, que é o www.hospitalmarcelinochampagnat.com.br, já aparece um indicador ali e, apertando no link, já começa o processo da videochamada. Mas eu te falava, então, não sei até onde puderam acompanhar, é um serviço, é uma plataforma de videoconsulta mesmo, né? Então, a pessoa pode entrar no site do hospital ou baixar o aplicativo e existe um ícone ali que é a telemedicina. A pessoa se cadastra, é um serviço gratuito, que ao entrar no aplicativo, né, no site, ali na área da telemedicina, a pessoa já vai respondendo algumas perguntas que já servem como uma triagem e também uma orientação. Não há nenhum custo para fazer esse cadastro, né, tampouco cobrança dessa consulta, até porque é missão nossa que as pessoas estejam mais bem informadas, né, sobre o quadro e, havendo necessidade, havendo alguma preocupação maior, a gente acaba orientando que a pessoa vá ao atendimento presencial. Mas 70% das vezes as orientações são por videochamada mesmo.
E o que exatamente as pessoas falam, né? Que tipo de sintomas são mais comuns, que as pessoas relatam?
A telemedicina, ela acabou se estabelecendo bastante nesse período, porque as pessoas, tanto as que têm gripe, né, que têm suspeita de ter Covid-19, quanto as pessoas que têm outros problemas de saúde, acabam ficando com medo de ir ao hospital. E hoje a gente sabe que, começando uma assistência precocemente, os danos, tanto da Covid quanto de outras doenças, são mitigados. Então, a orientação é que busque orientação médica o mais rápido possível. A maioria das pessoas realmente procura a telemedicina por sintomas gripais, né? Então, a pessoa tem febre, dor no corpo, coriza, tosse, dor de garganta. Agora, por ocasião da pandemia, a Covid, ela tem uma característica de tirar a capacidade da pessoa sentir o cheiro. A gente chama isso de anosmia, a incapacidade de sentir cheiro. Então, a pessoa que tem esses sintomas, e até aquela que teve algum caso próximo, na família, no trabalho, acabam nos telefonando para contar como se sentem, né? Então, como são sintomas gripais, a gente acende um alerta aí para a pessoa poder tomar alguns cuidados com relação ao convívio e até pode prescrever algumas medicações assim via telemedicina mesmo. Então, facilita bastante.
E em que situações vocês recomendam que a pessoa vá até uma unidade de saúde?
Os quadros leves, eles não devem ficar também sem assistência, né? Então, a orientação deve buscar sempre, mas situações que são mais críticas são aquelas que já envolvem algum grau de falta de ar, de dificuldade de respiração, algum esforço, né, que a pessoa tenha que fazer para respirar, febre alta, e qualquer sintoma que seja mais limitador, né, uma prostração grande, às vezes a pessoa tem aparelho de medir pressão em casa, então se tiver alguma alteração na pressão arterial, também deve buscar atendimento. O que a gente acaba conseguindo com a telemedicina é ajudar as pessoas, tanto de quadros leves quanto de casos graves, né? Já aconteceu de nós orientarmos e prescrevermos alguns medicamentos para quadros leves e a pessoa ela pode se conectar conosco outras vezes para contar a evolução. Então, nós já tivemos casos em que demos a orientação e dali a 4-5 dias a pessoa ligou de novo e estava bem ou piorou. Então, se piorar, tem que procurar o hospital, a unidade de saúde. Se tiver falta de ar e sintomas que sejam mais incapacitantes, também. E eu chamaria atenção também pelo fato de que algumas pessoas, por exemplo, que têm outras condições de saúde, que não são só as síndromes gripais, acabaram também deixando de ir ao hospital. Então, a gente está recebendo pessoas que têm aí uma história, às vezes, de 4-5 dias de evolução do infarto, né, do coração, o AVC, né, o popular derrame, né, acontecendo já há alguns dias. As pessoas que tiverem problemas de saúde, mesmo que não sejam relacionados à gripe, elas devem procurar ajuda também, porque senão a gente perde a oportunidade de ajudar realmente a tratar num tempo certo, né?
Doutor, é verdade que alguns pacientes com Covid-19 morrem por causa da quantidade de oxigênio no sangue que precisa ser medida, né? Precisa ser conferida e às vezes o paciente está em casa e não tem como, né? E quando ele se sente mal, já pode ser tarde?
O grande ponto, assim, da pergunta que você traz é o cuidado exatamente com o que representa a gente medir, né, o oxigênio no sangue. Então, uma pessoa no nível do mar, se você puder medir o oxigênio que tem no sangue dela, ele vai transitar ali entre 95%, mais ou menos, isso é saudável. Existem algumas maneiras de medir isso. Existe um aparelhinho que algumas farmácias vendem, que chama oxímetro, né, que é para medir o oxigênio. Então, quando você mede ali, às vezes tem uma diferença de 2 pontos para mais ou para menos, mas quando você mede, isso está menos do que 90, então pode estar já 88, né? Se tiver 86, por exemplo, pode estar mais baixo. Faltando oxigênio no sangue, os tecidos começam a sofrer e aí você entra num quadro de inflamação, né? De resposta do organismo, que é muito grave. Na verdade, por que acontece isso? Porque o vírus, o coronavírus, ele vai atingindo a cavidade nasal, né, o nariz, pode dar uma dor de garganta, depois ele vai como se fosse descendo, né, vai descendo pela traqueia até chegar nos pulmões. Isso leva alguns dias. É por isso que a orientação é de que quando tem sintomas gripais, a pessoa fique em observação realmente entre 7 e 14 dias, porque é o período no qual o quadro pode se agravar. Hoje, a gente está tendo algumas evidências, tratamento precoce já inibe a evolução e a progressão do vírus de alguma maneira. Mas algumas pessoas terão os seus pulmões afetados pela progressão da doença. Nessa hora que os pulmões estiverem afetados, é a hora em que começa a faltar o oxigênio e os tecidos precisam do oxigênio para sobreviver. É isso que torna perigoso esse acontecimento que você perguntou.
O senhor disse que um tratamento precoce, então, ajuda a reduzir aí a evolução dos sintomas. E o que é esse tratamento? Que remédios são adotados nesse período?
Olha, essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? Porque a doença ela está sendo divulgada, assim, ou sendo estudada com mais propriedade de novembro para cá. com a chegada dela no Brasil, né, ali pelo final de fevereiro, mês de março, a gente já se beneficiou com algumas informações que estavam sendo divulgadas nos outros países. Mas o nível de evidência científica que a gente tem para poder assegurar que um tratamento é eficiente, o tempo é muito curto para a gente poder dizer isso, né? Então, acho que uma coisa importante para a gente compartilhar é que os médicos, eles estão treinados para oferecer tratamento baseado no que a gente tem de melhor evidência naquele momento, né? Como tem pouco tempo de estudo e com tudo que andam pesquisando ainda as informações são escassas, a gente pode prescrever algo que tenha algum impacto pelo histórico, né? Então, se fala de uso de anti-inflamatórios, de corticoides, tem uma série de remédios que são herança lá do tempo da H1N1, mas existe uma forma de prescrição que nós chamamos de compassiva, né? Por compaixão. Significa que, na falta de evidência científica, nós utilizamos a melhor evidência para o momento. Então, não existe um kit pronto para todas as pessoas. O que existe é realmente assim, a aplicação do melhor saber médico, né, para aquela pessoa. Porque existem medicamentos que podem dar muito certo para algumas pessoas, mas podem ter efeitos colaterais. Então, por isso que se escuta bastante polêmica, né, nas indicações dos medicamentos. Mas quem é capaz de discutir isso é o médico atendendo a pessoa, sabendo tudo que ela tem de problema de saúde e fazendo as melhores escolhas de forma individual, enquanto a gente não tem dados para maiores estudos, né?
Ah, sim, mas então para os sintomas das pessoas que estão em casa, acompanhando a evolução da doença, um remédio para baixar a febre, um relaxante muscular para quem sente muita dor no corpo, seriam esses os medicamentos indicados?
O ideal sempre é procurar alguma orientação de alguma maneira, porque no dia que a pessoa começa a sentir os sintomas, vamos imaginar que começou a sentir os sintomas no sábado. Se for COVID, né, na quinta-feira ela já pode ter começado a transmitir para outras pessoas. Isso a gente sabe dos dados, né, científicos. Uhum. Então, é muito importante que a pessoa que tem sintomas marque bem o dia em que começou a ter sintomas, né, e use, assim, como você, medicações. Se tiver febre, um analgésico simples, se hidratar bem, repousar, se conviver com outras pessoas e começar a ter sintomas de gripe, ela deve ficar num ambiente isolado e diminuir, se isolar da comunicação com os demais, porque um erro que às vezes as famílias têm é de que se um de nós tiver, todo mundo já tem, e não é assim, né? Existem casos onde moram em 4 pessoas, uma tem o problema e as outras 3 não têm. Então, essa pessoa que tem sintomas, ela deve se isolar e procurar orientação. É possível que seja uma gripe de outras razões, né, por outros agentes. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque no meio de uma pandemia, a probabilidade de ser COVID é grande. Então, medicações anti-inflamatórias ou até mesmo um relaxante muscular que possa ter um anti-inflamatório, eles não são indicados sem que um médico esteja orientando isso. O ideal é ter pelo menos um contato, né, com o médico para acompanhar o início e a evolução dos sintomas. Nos quadros leves, você está correta, a pessoa não vai precisar mais do que isso. Um remédio para baixar a temperatura, um analgésico simples, se hidratar bem e repousar, fica nessa magnitude mesmo. Qualquer coisa diferente disso, febre que não vai embora, febre alta, a dor com grande prostração e principalmente o quadro respiratório, né, de dificuldade de respiração, isso daí já merece uma atenção mais próxima, né, do médico.
Bom, e as pessoas, então, elas podem, pessoas de qualquer lugar do país, né, doutor, podem baixar o aplicativo do Hospital Marcelino Champagnat e ter essas informações, ter esse contato, esse serviço de telemedicina?
Pode sim. Eu gostaria até de compartilhar que os médicos que nós temos nessa equipe, são mais de 50 médicos, eles são voluntários, são médicos do nosso corpo clínico, que tem treinamento e que receberam treinamentos, né, para atender as pessoas com essa condição. Essa foi uma grande conquista da telemedicina, né? A gente poder ultrapassar as barreiras geográficas. Então, em todo o território nacional, a pessoa pode acessar pelo site ou pelo aplicativo. O que nós temos é isso disponível de segunda a sexta, das 8 da manhã às 18 horas da tarde. Mesmo que a pessoa seja de outra cidade, o atendimento pode ser feito, e se houver alguma perspectiva de ser um quadro grave, a gente acaba orientando que a pessoa então procure uma unidade de saúde ou um hospital na sua cidade.
E, então, só para a gente reforçar, como é que a gente tem acesso a esse serviço? Tem que entrar no site do hospital?
O site do hospital é o nome do hospital, né? www.hospitalmarcelinochampagnat.com.br. E o aplicativo pode baixar, né, tanto no Google Play quanto na Apple Store. Hospital Marcelino escreve Champagnat, né? Se pronuncia Champagnat. Uhum. Mas hoje em dia a gente começa a digitar ali e já completa, né?
Parece,
então, hospitalmarcelinochampagnat.com.br. Entrando na capa do site, já tem um banner ali, telemedicina, clique aqui e a pessoa pode se cadastrar e fazer a teleconsulta.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço pela oportunidade e a gente fica à disposição aí. Até logo.
Muito obrigada. Nós conversamos com o médico Rogério de Fraga, ele é médico urologista, diretor técnico do Hospital Marcelino Champagnat. O hospital está oferecendo um serviço de telemedicina já há um bom tempo, né? Um serviço de telemedicina por aplicativo, também pelo site, para pacientes, né, pessoas de todo o país que queiram a orientação, né? Estejam com sintomas gripais e queiram tirar dúvidas, saber o que devem fazer, aí elas têm esse atendimento, um atendimento de telemedicina. Elas conseguem conversar com o médico e receber toda a orientação. São 150 médicos voluntários que atendem de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 6 da tarde.